em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir do Estúdio 8 da Voz da América, nesta terça-feira, 25 de junho. É o dia da independência de Moçambique, foi em 1975. Hoje aqui em Washington, 30 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Kelvin Fowler. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Trump ameaça obliterar o Irão. Teherão diz que via diplomática acabou. O secretário de Estado americano diz que o Afeganistão deve agora avançar para a paz. A primeira meia hora, como sempre, é dedicada à Angola. Em tribunal, o comissário da polícia acusa antigo comandante de ignorar funcionários fantasmas.
Existirem 3.508 pessoas a mais na minha escola a receberem salário, se não trabalham lá. A decisão foi. Esse gajo está a descobrir muitas coisas na polícia.
A UNITAP anunciou um congresso. Diretores de jornais acusam gráficas de recusarem imprimir os seus jornais.
A partir de agora, nós podemos declarar que a guerra entre a imprensa e o Estado angolano está declarada.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avisou hoje que qualquer ataque iraniano a interesses americanos vai resultar numa resposta esmagadora que poderá trazer a obliteração do país. Num tweet, Trump disse que os líderes iranianos só entendem a força e o poder. Isto depois de entidades oficiais iranianas terem afirmado que as novas sanções americanas anunciadas ontem põem fim a qualquer tentativa de se resolver as tensões entre os dois países por via diplomática. O presidente Hassan Rouhani descreveu como ultrajantes e idiotas as novas sanções anunciadas ontem contra o líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, e 8 destacados comandantes da Guarda Revolucionária. Os Estados Unidos ameaçaram também impor sanções ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Mohammad Javad Zarif. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano acusou Washington de destruir os mecanismos internacionais para se manter a paz, acrescentando que aplicar sanções aos líderes iranianos significa o fim permanente da via diplomática. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou durante uma visita não anunciada ao Afeganistão ter chegado a hora para a paz naquele país devastado pela guerra. Pompeo foi recebido pelo presidente afegão, Ashraf Ghani, para debate das conversações de paz em curso entre os Estados Unidos e os Talibã. Pompeo afirmou aos jornalistas que os dois estadistas concordaram que a paz é a prioridade e que o Afeganistão nunca deverá servir de plataforma para o terrorismo internacional. Pompeo parou no Afeganistão a caminho de Nova Delhi para encontros com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. O governo chinês manifestou a esperança que um próximo encontro entre os presidentes Xi Jinping da China e Donald Trump dos Estados Unidos possa fortalecer a confiança e diminuir a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Os dois dirigentes deverão encontrar-se à margem da cimeira do G20 a decorrer no Japão. O primeiro encontro desde que negociações comerciais atingiram um impasse em maio. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês manifestou a esperança que o encontro sirva para promover a confiança mútua e para resolver o que chamou de questões pendentes a que os dois países fazem face. Entretanto, foi revelado que o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, e o representante para o comércio externo dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, mantiveram ontem uma conversa telefónica sobre questões comerciais, mas não foram dados pormenores. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados revelou que cerca de 7.500 refugiados congoleses fugiram este mês do Uganda para escapar ao aumento da violência étnica. As autoridades estão a acompanhar a situação não apenas pelos ferimentos dos refugiados, como ainda para a possibilidade de alguns deles poderem ser portadores do vírus Ebola. A Acnur informou que os refugiados congoleses estão a entrar no Uganda à média de 300 por dia, mais do dobro do que em maio.
Thank you.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Pode ser um caso de que zangam-se as comadres, descobrem-se as verdades. Ou pode apenas ser uma tentativa desesperada de tentar afirmar a sua inocência culpando outros. Falamos do julgamento do comissário da polícia, Francisco Massota, que está a ser julgado por alegadamente receber dinheiro por cada admissão na força policial. O Venâncio Rodrigues disse-nos de Luanda que o comissário Francisco Massota declarou em tribunal que as acusações que pesam sobre si se devem ao facto de ter denunciado a existência de mais de 3 mil polícias fantasmas na Escola Nacional de Formação de Polícia de Proteção e Intervenção, de que era seu responsável máximo. Venâncio.
Massota, conselheiro do comandante-geral da Polícia Nacional, apontou a figura do ex-comandante-geral, comissário Ambrósio de Lemos, de ter sonegado a denúncia feita por ele. O alto oficial da Polícia Nacional está a ser julgado por suposta prática de 30 crimes de burla por defraudação e abuso no exercício do cargo quando era diretor nacional da Escola de Formação da Polícia de Proteção e Intervenção. O comissário Massota admitiu tratar-se de uma cabala movida contra si pelo seu anterior chefe hierárquico por alegadamente não ter assumido a responsabilidade pela existência nas folhas de salário de pessoal que não constava do quadro orgânico da Escola da Polícia de Proteção e Intervenção.
Pegar a folha de salário, a folha de efetividade, dirigir-se ao meu superior hierárquico, meu chefe imediato, o então comandante-geral da Polícia Nacional, comissário-geral Ambrósio Lemos Freire Santos, a quem eu apresentei-lhe a questão. Isto que estou encontrando na minha escola, eu não vou assumir nenhuma responsabilidade. A escola tem 600 pessoas na folha de salário que eu te envio todos os meses. E na folha de vencimento tem mais de 4 mil e tal pessoas. Como é possível existirem 3.508 pessoas a mais na minha escola a receberem salário, se não trabalham lá? E ele me disse: camarada Massota, vou resolver isso com o camarada cadete. Fica descansado. O meu espanto é que quando se chamaram, a decisão foi: esse gajo está a descobrir muitas coisas na polícia. Põe o gajo como conselheiro para calar a boca dele para sempre.
Além do comissário Francisco Massota, estão igualmente arrolados no processo como réus as agentes Márcia Crispim e Elisandra Tomás, os subinspetores Elsa Manuel e Belchior Cusendala, assim como o intendente Veloso Moisés, acusados de conduta indecorosa e burla por defraudação. Entretanto, o advogado Arão Tempo considera que as declarações de Francisco Massota deviam ser registadas no momento da investigação e que as entidades visadas deviam ser arroladas no processo em julgamento.
Porque há um lema em Angola. Primeiro é prender e depois investigar. Mas numa investigação aturada, ao longo da investigação, é necessário dissipar todas as provas necessárias. Que sejam chamados todos aqueles que acham inevitável para apurar a veracidade dos fatos. Era necessário e imprescindível essas declarações fossem tomadas durante a investigação. E a partir daí que o Ministério Público, quando constatasse que faltavam alguns indivíduos serem chamados ou ouvidos, e então não devia acusar o processo. Porque isso demonstra a insuficiência de provas. Porque quem está a dizer uma sota, aquilo que está a dizer as suas declarações, deviam ser tomadas em consideração.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O presidente João Lourenço termina hoje uma visita ao Huila. É a terceira visita do presidente à província no espaço de pouco menos de 2 anos desde que assumiu o cargo em setembro de 2017. O nosso correspondente Teodoro Albano diz-nos que isso é revelador da importância estratégica da região para o executivo. Teodoro.
Para o presidente João Lourenço, a necessidade de descongestionar as infraestruturas da capital do país leva o executivo a olhar com atenção para o interior do país.
O executivo ultimamente tem vindo a prestar uma atenção particular à província da Huila. Isso devido às potencialidades que ela tem, porque temos consciência que, se for apoiada, pode ir bastante longe. Diria que pode ajudar a descomprimir a cidade de Luanda, porque se nós criarmos melhores condições de trabalho, melhores condições de vida noutras províncias, com certeza que esta pode ser uma via de descongestionarmos a cidade de Luanda, que, como sabem, atingiu níveis insuportáveis.
A aposta do Executivo Central no interior faz sentido e o economista Samuel Candundo diz que a Huila dispõe de condições que podem contribuir para o Programa de Produção Nacional e Substituição das Importações.
Eu acho que a posição do Presidente é extremamente urgente nessa perspectiva, no sentido de dinamizar a projetos que possam reter as pessoas nas suas zonas de origem, portanto, no interior. Portanto, este povoamento excessivo que se tem feito do litoral não é facilmente manejado e também não é sustentável, que é do ponto de vista das poucas pessoas, né? Para além de que esta questão da presidência aberta, de ir ao local, constatar, falar com as pessoas, as pessoas que sentem os problemas, do meu ponto de vista, é muito acertada.
A entrega formal de 850 das 8 mil habitações previstas da centralidade da Quilemba, a inauguração de escolas, estradas concluídas no âmbito do projeto de infraestruturas integradas da cidade de Lubango são alguns momentos que marcam a visita de João Lourenço à província da Huila. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Entretanto, o nosso correspondente em Benguela, João Marcos, disse-nos que autocarros e equipamentos agrícolas que se encontravam paralisados em Benguela, mesmo perante críticas de potenciais beneficiários, foram rapidamente enviados para Lubango por força da visita do presidente João Lourenço. O governo havia recentemente prometido um concurso público transparente para a concessão dos autocarros a operadores privados. Aos 4 autocarros desencalhados, parte dos 150 adquiridos para o transporte escolar há já 2 anos, juntam-se tratores e charruas, disse-nos o João Marcos.
Conforme o plano do Ministério dos Transportes, a Huila até uma das províncias contempladas, mas os 4 autocarros, segundo uma fonte que abordou o assunto com funcionários da Presidência da República, foram levados mediante ordens superiores, visando reforçar a máquina que preparou a visita. Atento a estas movimentações, o líder juvenil e secretário adjunto da Casa CEM em Benguela, Martins Domingos, lamenta que os sinais de partidarização se mantenham presentes.
Nessa altura estão a fazer o trabalho do partido. Presume-se que o transporte é do partido, do MPLA, para efetivamente fazer propaganda política. Mas também é uma grande falta de respeito e falta de consideração aos bengueleses. Isso em países civilizados, da destituição não só do governador da província, mas também do presidente da República.
Do Porto do Lobito para o Lubango, ainda no quadro da deslocação do PR, saíram também equipamentos agrícolas, adquiridos pelo Estado angolano para o centro e sul, quando a classe camponesa de Benguela se mantém à espera de promessas. Angelino João, responsável de uma associação que congrega mais de 60 camponeses, confirma a falta de meios de trabalho.
Na realidade, temos dificuldade. Por quê? Não temos trator, não temos carro para a evacuação de produtos, também não temos cimenteira adequada para produzir os campos.
Charrua?
Também não temos charrua. Estamos à falta desses meios. Sim, neste momento temos uma promessa, vamos ver se vai se honrarem com promessa.
A Voz da América não conseguiu pronunciamentos dos gabinetes provinciais dos transportes e da agricultura. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Com o microfone, nesta primeira meia hora de hora e meia de edição, está convosco João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média, 1530. Estamos também em onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM 87.7. Estamos também com a Rádio Papagaio em Buva, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vai também entrar em sintonia connosco a Sitchanoco, também em Gabu, e a Rádio Comunitária de Bafatá e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos também na internet, voaportugues.com, estão lá as nossas notícias, fotos, vídeos, reportagem, e estamos também no Facebook, VOA Português. E se o ouvinte nos quiser contactar para nos enviar uma informação, uma sugestão, uma crítica, um vídeo ou uma foto, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é o empresário Quito Dias dos Santos. Como a Voz da América noticiou, ele iniciou uma campanha que visa a angariação de assinaturas para a petição do Presidente do Supremo Tribunal. Ele diz que, portanto, esse juiz esteve envolvido num esquema para defraudá-lo de várias propriedades. Portanto, esta sexta-feira é uma oportunidade para discutirmos a justiça e o Presidente do Supremo Tribunal com Quito Dias dos Santos. Vamos agora falar de informação. Vamos começar com uma acusação de dois diretores de jornais que dizem que as companhias gráficas são pagas para não imprimirem jornais da oposição. Coque Mucuta.
A acusação é de escrivão José, diretor e proprietário do jornal Hora H.
A grande dificuldade com as gráficas é que muitos empresários que são os proprietários das gráficas pertencem ao partido no poder, o MPLA. E quando nós consultamos essas gráficas, muitos deles pagam dinheiro a estas gráficas para que nós não imprimimos o jornal. E temos o Folha 8, temos o jornal Hora H, temos o Manchete, o Visão, estão as vítimas e não só, não é? O mais complicado é o quê? Eles sabem que se tu venderes o jornal, o valor que tu ganhas, e eles duplicam-te o orçamento para não teres lucro e te matarem.
José, que falava no lançamento do site do seu jornal como forma de evitar os bloqueios governamentais, afirma que é difícil a sobrevivência do jornal privado em Angola. Esta acusação é partilhada pelo Cachala Neto, proprietário do jornal O Visão, que diz viver enormes dificuldades para poder sobreviver.
A partir de agora, nós podemos declarar que a guerra entre a imprensa e o Estado angolano está declarada, porque há um bloqueio total daquilo que nós somos.
Entretanto, o secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, diz desconhecer o assunto.
Não, rigorosamente não. Não conheço essa informação. Se os colegas tiverem acesso à informação, primeiro façam chegar e o sindicato tem de reagir, vai reagir.
Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta. Nós aguardamos a qualquer momento uma informação sobre uma conferência de imprensa hoje da UNITA que parece que iria anunciar a realização de um congresso, mas parece que deve estar para breve chegar. Portanto, não vamos avançar com uma outra reportagem que tínhamos aqui sobre a questão da informação. Vamos aguardar por essa informação que nos está a chegar do nosso correspondente Manuel José sobre, portanto, esta conferência de imprensa da UNITA. Não sei se... Então, antes disso, vamos para o desporto. Na página desportiva só há um lugar onde começar, no Egito, onde está a decorrer a Taça das Nações Africanas, o CAN 2019, e hoje já está em ação a Guiné-Bissau. É um jogo do Grupo F. Tem pela frente os atuais campeões africanos, os Camarões. Camarões vêm do Grupo B de qualificação, onde ficaram em segundo lugar, atrás de Marrocos. Guiné-Bissau foi, talvez, uma surpresa. Venceu o seu grupo, o Grupo K. As duas equipas defrontaram-se no CAN 2017. Foi a estreia da Guiné-Bissau nesta competição. Os Camarões venceram esse jogo por 2-1, mas estiveram a perder por 1-0. Camarões viriam, portanto, a vencer o torneio, a sagrarem-se campeões. Para o jogo de hoje, os Camarões não vão poder contar com o seu avançado Joël Tagué. Teve que abandonar o Egito devido a uma anomalia cardíaca, mas a maior parte dos analistas africanos continuam a dar favoritismo aos Camarões. Um deles disse que a possibilidade da Guiné-Bissau ganhar é de apenas 13%. Porquê 13%? Não sei. O outro jogo de hoje é entre o Benin e o Ghana, as outras duas equipas deste grupo. Um grupo difícil. Continuamos com a Taça das Nações Africanas e vamos para os jogos de ontem. Angola, Palancas Negras. Iniciou da melhor maneira, empatando com a forte equipa da Tunísia a um golo. O treinador da seleção angolana disse depois do jogo que era realista, antes do jogo, esperar que Angola perdesse em todos os aspectos do jogo. Mas não foi isso que aconteceu. Jogámos contra a melhor equipa africana, viemos aqui para jogar e lutar, disse o treinador dos Palancas. Angola volta a estar em campo no sábado contra a Mauritânia, que ontem perdeu por 4-1 com o Mali, que comanda agora o grupo com 3 pontos. Vamos agora para a Copa América, a Taça das Nações da América do Sul. Já temos quem passa aos quartos de final. Ontem, Equador e Japão empataram a um golo. Eliminaram-se mutuamente. Um deles precisava de ganhar para passar à fase seguinte. Não aconteceu. Quem passa como o segundo, terceiro melhor classificado é o Paraguai, que estava a seguir o jogo e festejou o empate. Paraguai no grupo B ficou com 2 pontos, os mesmos que o Japão no grupo C, mas melhor, diferença de golos. Sayonara, Japão. Nos quartos de final temos assim o Brasil, Venezuela, Peru, Colômbia, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. Ontem o Uruguai bateu o Chile por 1-0, terminando no topo do grupo C. Próximo jogo é quinta-feira, quando o Brasil defrontar o Paraguai. Brazucas são muito favoritos neste jogo. Campeonato do Mundo de Futebol Feminino. Hoje temos a Europa contra a Ásia. É verdade. Hoje temos Itália, China, Holanda, Japão. Ontem, Estados Unidos e Suécia qualificaram-se para os quartos de final. Estados Unidos bateram a Espanha por 2-1, com 2 golos de penalti. Suécia bateu o Canadá por 1-0. No fim de semana, um grande jogo em perspectiva. França e Estados Unidos são considerados favoritos deste torneio. Um deles vai ter que ir embora. Portanto, estávamos a falar há um bocado de uma conferência de imprensa da UNITA. Parece que vai anunciar um congresso. Em linha temos o nosso correspondente Manuel José.
Ainda ninguém sabe se vai avançar ou não a presidência da UNITA. Isaías Samakuva, ele que em 2017 havia anunciado que, perdendo ou ganhando, deixaria a presidência do maior partido na oposição. Mas, por enquanto, só se sabe ainda que o congresso ordinário da UNITA vai acontecer no mês de novembro.
Convoco o 13º congresso ordinário do nosso partido, a União Nacional para a Independência Total da Angola, UNITA, para o período de 13 a 15 de novembro de 2019, em Luanda.
Quanto aos candidatos, só em setembro se vai conhecer, mas há quem pense que Isaías Samakuva já não vai avançar para o cadeirão máximo da UNITA.
Não, ele já prometeu que, perdendo ou ganhando, vai sair. Depois tivemos agora as reuniões da comissão política que decidiram ele concluir o mandato. Achamos que ele já não vai se candidatar.
General Abílio Camarata Numa, membro da UNITA, ele próprio também um possível candidato à presidência do maior partido na oposição, mas como dissemos, apenas em setembro se saberá. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E vamos em Moçambique, vai em breve começar a usufruir de milhares de milhões de dólares de rendimento das enormes reservas de gás descobertas no norte do país. Isto faz com que se fale na criação de um fundo soberano para aplicar esses fundos. Mas há quem discorde. Alfredo Júnior.
É março último e tem como perspectiva as receitas que advirão da exploração de reservas de hidrocarbonetos no país. O presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, abordou a necessidade de se instituir um fundo soberano para a gestão das receitas provenientes da indústria extrativa. Um estudo recentemente divulgado, intitulado Análise dos Determinantes Macroeconómicos dos Fundos Soberanos de Riqueza e Lações para Moçambique, realizado por Egas Daniel e Kevin Mataruca, mestres em Economia, aponta para a insustentabilidade da dívida pública de Moçambique como um dos fatores que torna inoportuno a criação de um fundo de gestão de receitas provenientes da exploração dos recursos naturais. Estas conclusões levam a que se abra o debate sobre o modelo a adotar por Moçambique. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. O Alfredo vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão de um possível fundo soberano para Moçambique. Isto quando começarem a chegar os rendimentos das enormes depósitos de gás no norte do país. E claro está, a Angola poderá ter algumas lições a dar a Moçambique sobre um fundo soberano. Até ao início dessa segunda meia hora, vamos suspender o Facebook. Voltamos depois, quando se iniciar a segunda meia hora, dentro de aproximadamente 3 minutos. Essa segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Até lá vamos ficar com a música de Eliam e Elias. Olha como vá.
partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português. Estamos já 25 de junho de 2019. Aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos, 19 horas e 30 minutos em Moçambique, país que tem festa pela sua independência. 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o presidente dos Estados Unidos avisou hoje que qualquer ataque iraniano a interesses americanos resultará numa resposta esmagadora que poderá trazer a obliteração do país. O governo chinês manifestou a esperança que um próximo encontro entre os presidentes Xi Jinping e Donald Trump possa fortalecer a confiança e diminuir a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do retransmissor local da Voz da América na internet, www.voaportugues.com. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica, Kevin Fowler. As notícias com João Santarita.
O presidente americano Donald Trump avisou hoje que qualquer ataque iraniano a interesses americanos resultará numa resposta esmagadora que poderá trazer a obliteração do país. Isto depois de entidades oficiais iranianas terem afirmado que novas sanções americanas, anunciadas ontem, põem fim a qualquer tentativa de se resolver as tensões entre os dois países por via diplomática. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano acusou Washington de destruir os mecanismos internacionais para se manter a paz, acrescentando que aplicar sanções aos líderes iranianos significa o fim permanente da via diplomática.
O secretário de Estado americano Mike Pompeo afirmou durante uma visita não anunciada ao Afeganistão ter chegado a hora para a paz naquele país devastado pela guerra. Pompeo foi recebido pelo presidente afegão Ashraf Ghani para debate das conversações de paz em curso entre os Estados Unidos e os Talibã. Pompeo afirmou a jornalistas que os dois estadistas concordaram que a paz é a prioridade e que o Afeganistão nunca deverá servir de plataforma para o terrorismo internacional.
O governo chinês manifestou a esperança que um próximo encontro entre os presidentes Xi Jinping e Donald Trump possa fortalecer a confiança e diminuir a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Os dois dirigentes deverão encontrar-se à margem da cimeira do G20 a decorrer no Japão. Entretanto, foi revelado que o vice-primeiro-ministro chinês e o representante para o comércio externo dos Estados Unidos mantiveram ontem uma conversa telefónica sobre questões comerciais, mas não foram dados pormenores.
Moçambique quer criar um fundo soberano, mas não há consenso. Na Guiné-Bissau, o líder da oposição abandona o parlamento. E também em Moçambique, um grupo de mulheres na cidade de Nampula cria uma associação para defender os parceiros estrangeiros e seus filhos. Começamos em Moçambique, país que celebra 44 anos de independência no meio de uma crise económica, instabilidade no norte e preparação de eleições gerais em outubro. O presidente Filipe Jacinto Nhusse reporta o William Mopote, diz que a paz é essencial.
No dia em que Moçambique assinala 44 anos da independência nacional, Filipe Nhusse dirigiu as celebrações oficiais da efeméride e usou a ocasião para anunciar o ponto de situação daquele que é o assunto do momento, a desmilitarização das milícias da RENAMO.
É chegado o momento de cessação definitiva de hostilidades militares. Na semana passada, os membros do governo, no grupo de trabalho para o desarmamento, tomaram conhecimento dos seus colegas da RENAMO sobre a conclusão da formação dos processos na zona norte do país.
Enquanto se avança na solução do diferendo com a RENAMO, onde ainda não há descanso, é no norte do país, mas concretamente em Cabo Delgado, onde grupos de insurgentes continuam a desestabilizar a vida da população.
As forças de defesa e segurança estão no terreno, determinadas a combater sem trégua, e reafirmamos que não descansaremos enquanto a paz, tranquilidade não regressarem àquele ponto do país.
E pela voz de quem esteve nas frentes de combate para a independência nacional, vieram apelos ao governo reforçar as medidas de segurança para que o país viva em paz e estabilidade. Eusébio Faustino é o secretário-geral da Associação dos Combatentes de Luta de Libertação Nacional.
Convictos que as descobertas e investimento em indústria extrativa irão implicar uma maior concorrência, o que irá exigir de Moçambique o contínuo fortalecimento das capacidades das nossas forças de defesa e segurança para que o nosso moçambicano viva em paz e tranquilidade.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Continuamos em Moçambique, o país que quer criar um fundo soberano, mas não há consenso. Reporta Alfredo Júnior.
O prazo para a criação do fundo soberano ainda não foi definido, apesar de ser prioridade para o governo, segundo Adriano Ubis, diretor nacional do Tesouro.
Uma reflexão que está a acontecer e estamos já a colher sempre contribuições da sociedade para encontrar um melhor modelo que se ajuste a Moçambique. A dinâmica das discussões assim vai determinar o horizonte temporal, mas claro que é uma prioridade naquilo que são os objetivos do governo.
Um estudo recentemente divulgado, intitulado Análise dos Determinantes Macroeconómicos dos Fundos Soberanos de Riqueza e Lações para Moçambique, realizado por Egas Daniel e Kevin Mataruca, mestres em Economia, aponta para a insustentabilidade da dívida pública de Moçambique como um dos fatores que torna inoportuno a criação de um fundo de gestão de receitas provenientes da exploração dos recursos naturais. No entanto, estas conclusões levam a que se abra o debate sobre o modelo a adotar por Moçambique na implementação do Fundo Soberano, sendo que o economista moçambicano e vice-presidente do Banco Africano, Mateus Magala, considera que a discussão sobre o modelo a adotar deve envolver a todos os moçambicanos.
Seja qual for o modelo, o que é mais importante é reconhecer a realidade específica de Moçambique. Moçambique é um país com uma grande deficiência de infraestrutura. Então, faz sentido, todo sentido, que se possa investir na infraestrutura para se fechar esse buraco. Também é um país que tem muitas vulnerabilidades, muitos choques económicos, sociais e de todo tipo. Também faz sentido que esse rendimento possa se utilizar para podermos resolver esses problemas. Mas também não podemos, certamente, gastar tudo hoje. Temos que investir para que as futuras gerações possam continuar a usufruir das melhores condições.
A institucionalização do Fundo Soberano tem merecido o acompanhamento do Fundo Monetário Internacional, FMI, e segundo Aid Assen, o FMI está disponível a apoiar na sua implementação.
As modalidades são muitas, as formas são várias, mas alguns princípios são muito importantes. Esses princípios estão muito bem enquadrados dentro dos princípios de Santiago. Na verdade, Santiago, capital do Chile, reuniu há muitos anos atrás um grupo de muitos países que desenvolveram fundos soberanos e assinaram e se comprometeram a respeitar uma série de princípios, entre eles princípios de boa governação, transparência, independência.
Refira-se que Moçambique prepara-se para vivenciar momentos únicos na sua economia na sequência do anúncio do investimento de 23 mil milhões de dólares norte-americanos pela Anadarko para a execução do projeto de exploração de gás na Baía do Rovuma. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
De Maputo, vamos agora a Bissau, onde o coordenador do Movimento para a Alternância Democrática, MADEM G15, Brahima Camará, enviou uma carta ao presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, solicitando a sua substituição temporária. Na carta, datada de 24 de junho, Camará, que viu o seu nome rejeitado pela maioria dos deputados para o lugar de segundo vice-presidente, disse que será substituído no Parlamento por Khalidou Baldé, um dos dirigentes daquele partido. O líder do MADEM G15, segunda força política do país, decidiu afastar-se numa altura em que a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, pondera avançar com novas sanções contra os atores que, no seu entender, estariam a obstruir a normalização da situação política da Guiné-Bissau. O país continua sem governo, não obstante a nomeação do primeiro-ministro no passado dia 22 de junho. O presidente da República, o presidente José Mário Vaz, continua a não proceder à nomeação do elenco governamental, faltando 5 dias para a cimeira da CDAO, que será a 29 deste mês, em Abuja, a capital da Nigéria. E da África Ocidental, neste caso Guiné-Bissau, novamente na África Austral, Angola, o maior partido da oposição, UNITA, acaba de anunciar um congresso em novembro para eleger a nova liderança, Manuel José.
Ainda ninguém sabe se vai avançar ou não a presidência da UNITA. Isaías Samakuva, ele que em 2017 havia anunciado que, perdendo ou ganhando, deixaria a presidência do maior partido na oposição. Mas, por enquanto, só se sabe ainda que o congresso ordinário da UNITA vai acontecer no mês de novembro.
Convoco o 13º congresso ordinário do nosso partido, a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, para o período de 13 a 15 de novembro de 2019 em Luanda.
Quanto aos candidatos, só em setembro se vai conhecer, mas há quem pense que Isaías Samakuva já não vai avançar para o cadeirão máximo da UNITA.
Não, ele já prometeu que perdendo ou ganhando vai sair. Depois tivemos agora as reuniões da comissão política que decidiram ele concluir o mandato, achamos que ele já não vai se candidatar.
General Abílio Camarata Numa, membro da UNITA, ele próprio também um possível candidato à presidência do maior partido na oposição, mas, como dissemos, apenas em setembro se saberá, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E são 13 horas e 42 minutos aqui em Washington. Esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América. Em Nampula, norte de Moçambique, um grupo de mulheres criou uma associação para defender os direitos dos estrangeiros casados com moçambicanos. Adina Soalehe reporta.
A presidente da Associação Teresa da Conceição de Alô diz que pretende dar apoio socioeconômico e ajuda na obtenção ou renovação de documentos legais, como o DIRI, garantir que as mulheres e as crianças moçambicanas se sintam seguras junto de seus parceiros estrangeiros.
É uma associação que vai apoiar aos estrangeiros na área de documentação, DIRIs, passaportes, visto. Eles pagam DIRI, mas por causa do negócio não andar bem, acabam deslizando, não conseguindo pagar o DIRE e o passaporte também. Então eles ficam ilegais, então nós viemos aqui para legalizar aos estrangeiros. E também o projeto apoia as crianças na área de documentação também, crianças moçambicanas, mas filhos de estrangeiros.
A criação da associação é louvada por Rukia Sorte, moçambicana casada com um nigeriano há 18 anos. Ela conta que o marido está há 23 anos em Moçambique, mas não tem um documento legal do país. Rukia acredita que a associação vai ajudar não só o seu parceiro e filhos, mas também outros imigrantes.
Eu acredito que vai ajudar muito, tanto a ele, tanto para os meus filhos, tanto para qualquer estrangeiro, e não só para nossos maridos. Essa associação vai ajudar para todo aquele que é estrangeiro. Meu marido não tem dinheiro, não tem passaporte, expirou, porque todo estrangeiro, quando sai do seu país para aqui em Moçambique, ou para qualquer país, ele tem que ter passaporte. Mas quando chega naquele país, acaba, o passaporte expira. Então, ele tinha passaporte, expirou. Então, no momento aqui, ele não tem passaporte, não tem dinheiro, não tem nacionalidade, não tem nada.
Desde a criação em outubro do ano passado, a associação já ajudou 40 cidadãos estrangeiros na aquisição e renovação de passaporte e o DIRI. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
Aqui nos Estados Unidos, em novembro de 2020, serão realizadas eleições presidenciais. Donald Trump é o candidato republicano para a sua própria reeleição. Os democratas têm mais de 20 pré-candidatos. João Santarita.
Para milhões de americanos, esta semana assinala a primeira oportunidade de conhecerem os candidatos do Partido Democrático à presidência. Isto porque, na quarta e quinta-feira, se realizam os primeiros debates que marcam o verdadeiro início na corrida das eleições primárias, que vão decidir quem será o candidato ou candidata a opor-se a Donald Trump em novembro do próximo ano. São 20 para já os candidatos, pelo que os debates estão divididos em duas noites, a serem transmitidos por três cadeias de televisão, uma delas em língua espanhola. É certo que, sendo tão elevado o número de candidatos, os candidatos poucas oportunidades terão de se envolverem num verdadeiro debate, tendo, isso sim, mais oportunidades para declararem os seus pontos de vista em curtas intervenções. Mas todos os candidatos estarão, contudo, cientes do velho ditado do mundo desportivo em que nunca se ganha uma eliminatória na primeira mão, mas pode-se, sim, perder essa eliminatória nessa primeira mão. Na primeira noite, na quarta-feira, as ações estarão viradas para Elizabeth Warren, que, de acordo com as sondagens, está em terceiro lugar como favorita. Conhecida por ter já apresentado uma vasta gama de propostas, desde cuidados de saúde à educação e outros, Warren terá a oportunidade de estar no centro das atenções nesse primeiro debate. Mas, ao mesmo tempo, isso significa que não terá a oportunidade de se comparar com os outros favoritos que foram incluídos no segundo debate. Aí estão candidatos como o antigo vice-presidente Joe Biden, Bernie Sanders, Kamala Harris e Pete Buttigieg. Joe Biden tem consistentemente estado no topo das sondagens. A média das sondagens a nível nacional dá-lhe hoje 32,1% de apoio, seguido de Bernie Sanders com 16,5%, Elizabeth Warren com 12,4% e Kamala Harris e Pete Buttigieg com 7%. O facto de Biden estar constantemente no topo das sondagens já levou muitos dos candidatos do seu partido a concentrarem as críticas na sua pessoa. Nos últimos dias, Biden esteve debaixo de cerradas críticas depois de afirmar que, no seu passado como legislador, tinha colaborado com legisladores considerados racistas para poder fazer passar legislação no Senado. Muitos, incluindo outros candidatos como Cory Booker, consideraram as declarações de Biden como ofensivas à minoria negra, mas Biden contou com o apoio de John Lewis, um congressista negro veterano da luta pelos direitos cívicos.
I don't think the remarks are offensive. During the height of the civil rights movement, we worked with...
Eu não penso que essas declarações sejam ofensivas. Durante o movimento dos direitos cívicos, trabalhámos com pessoas e conhecemos pessoas que eram membros da Ku Klux Klan, pessoas que se opunham a nós, mesmo pessoas que nos agrediram e prenderam-nos. Nunca abandonamos os outros seres humanos.
Arrested us and jailed us. We never gave up on our fellow human being.
Eram palavras de John Lewis, um congressista democrata, a defender Joe Biden. O interessante no segundo dia dos debates será ver se os outros principais candidatos se concentram, portanto, em atacar Joe Biden ou mesmo se a sua idade será mencionada. Biden tem 76 anos de idade e um outro candidato, Beto O'Rourke, já disse que o partido não pode voltar ao passado, enquanto Pete Buttigieg, de 37 anos, disse que o Partido Democrático precisa de uma liderança da nova geração. A campanha do presidente Donald Trump estará com certeza a seguir com atenção estes e outros debates. Para já é óbvio que Trump considera Biden como o seu mais perigoso oponente em novembro do próximo ano, ou pelo menos quer para já desacreditá-lo.
Well, I heard Biden, who's a loser. I mean, look, Joe never got more than 1%, except Obama took him.
Eu ouvi dizer que Biden é um falhado. O Joe nunca ganhou mais do que 1% e foi Obama quem o tirou do caixote do lixo e agora parece que está a falhar. Eu tenho que vos dizer que ele é agora diferente. Parece diferente daquilo que era, atua diferente do que fazia, é mesmo mais lento do que era. Eu prefiro correr contra Biden do que qualquer outra pessoa. Penso que mentalmente ele é o mais fraco. Eu gosto de competir com as pessoas que são mentalmente fracas. Penso que Joe é o mais fraco na cabeça. Os outros têm mais energia. Joe Biden é um parvo.
The other ones have much more energy. Joe Biden is a dummy.
Eram palavras do presidente Donald Trump. Agora resta também saber se nos debates de quarta e quinta-feira os candidatos democratas vão concentrar-se em criticar Donald Trump ou se preferem ignorá-lo e falar sobre os seus planos concretos para a presidência.
A Agência das Nações Unidas para os Refugiados revelou que cerca de 7.500 refugiados congoleses fugiram este mês do Uganda para escapar ao aumento, ou melhor, fugiram ou chegaram ao Uganda para escapar da violência interétnica. As autoridades estão a acompanhar a situação não apenas pelos ferimentos, como ainda para a possibilidade de algum deles poder ser portador do vírus da Ebola. Esta é uma reportagem da nossa correspondente Liza Schlein, apresentada pelo Paulo Oliveira.
O Acnur informou que os refugiados congoleses estão a entrar no Uganda à média de 300 por dia, mais do dobro do que em maio. Muitos fogem através do Lago Albert a partir da província de Ituri, onde recomeçaram os confrontos entre grupos EMA e Lendu, que fizeram deslocar este mês 300 mil pessoas. O porta-voz do Acnur, Andrei Maesit, refere que os refugiados que chegam a Uganda referem estar a escapar à brutalidade no local de origem.
Armed groups are said to be attacking villages, torching and looting houses.
Grupos armados atacam aldeias, incendiando e pilhando casas e matando homens, mulheres e crianças. Alguns dos refugiados transportam pertences, receiam não poderem ser capazes de regressar às suas casas. Outros, que fugiram a perigo iminente, possuem pouco mais do que as roupas que têm. Quase dois terços são crianças com idade inferior a 18 anos. Maesit destaca que as instalações de trânsito de recepção ugandesas estão assoladas pelo enorme fluxo de refugiados. Segundo ele, os que chegam passam por um controle sanitário, com muitos dos refugiados a necessitarem de cuidados médicos para ferimentos que podem ter recebido quando fugiam. Ainda segundo ele disse à Voz da América, foram igualmente rastreados contra o vírus Ebola. A província de Ituri, ao longo do Kivu Norte, situada no nordeste da RDC, encontra-se assolada por uma devastadora epidemia de Ebola.
The screening is in place, obviously, at the points where the refugees are crossing, in order.
O rastreio, diz ele, é feito nos pontos por onde os refugiados chegam, para confirmar a sua condição e identificar aqueles que possam ter sido infectados pelo vírus. Não registamos qualquer caso. Maesit salienta que alojamento e produtos básicos são de urgente necessidade e muitos refugiados necessitam igualmente de aconselhamento psicossocial para os ajudar a lidar com as experiências. Infelizmente, refere ele, as agências humanitárias não têm capacidade para fornecer a assistência necessária porque não têm verbas. A comunidade internacional forneceu apenas 17% dos 150 milhões de apelo da ONU para ajuda aos refugiados no Uganda.
E agora João Santa Rita e a sua habitual página reservada ao desporto.
Na página desportiva só há um lugar onde começar, no Egito, onde está a decorrer a Taça das Nações Africanas, o CAN 2019. E hoje já está em ação a Guiné-Bissau. É um jogo do Grupo F. Tem pela frente os atuais campeões africanos, os Camarões. Camarões vêm do Grupo B de qualificação, onde ficaram em segundo lugar atrás de Marrocos. Guiné-Bissau foi, talvez, uma surpresa. Venceu o seu grupo, o Grupo K. As duas equipas defrontaram-se no CAN 2017. Foi a estreia da Guiné-Bissau nesta competição. Os Camarões venceram esse jogo por 2-1, mas estiveram a perder por 1-0. Camarões viriam, portanto, a vencer o torneio, a sagrarem-se campeões. Para o jogo de hoje, os Camarões não vão poder contar com o seu avançado Joël Tagué. Teve que abandonar o Egito devido a uma anomalia cardíaca. Mas a maior parte dos analistas africanos continuam a dar favoritismo aos Camarões. Um deles disse que a possibilidade da Guiné-Bissau ganhar é de apenas 13%. Porquê 13%? Não sei. O outro jogo de hoje é entre o Benin e o Ghana, as outras duas equipas deste grupo. Um grupo difícil, sem dúvida. Continuamos com a Taça das Nações Africanas e vamos para os jogos de ontem. Angola, palancas negras. Iniciou da melhor maneira, empatando com a forte equipa da Tunísia a um golo. O treinador da seleção angolana disse depois do jogo que era realista, antes do jogo, esperar que Angola perdesse em todos os aspectos do jogo. Mas não foi isso que aconteceu. Jogámos contra a melhor equipa africana, viemos aqui para jogar e lutar, disse o treinador dos palancas. Angola volta a estar em campo no sábado contra a Mauritânia, que ontem perdeu por 4-1 com o Mali, que comanda agora o grupo com 3 pontos. Vamos agora para a Copa América, a Taça das Nações da América do Sul. Já temos quem passa aos quartos de final. Ontem, Equador e Japão empataram a um golo. Eliminaram-se mutuamente. Um deles precisava de ganhar para passar à fase seguinte. Não aconteceu. Quem passa como o segundo, terceiro melhor classificado é o Paraguai, que estava a seguir o jogo e festejou o empate. Paraguai no grupo B ficou com 2 pontos, os mesmos que o Japão no grupo C, mas melhor, diferença de golos. Sayonara, Japão. Nos quartos de final temos assim o Brasil, Venezuela, Peru, Colômbia, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. Ontem o Uruguai bateu o Chile por 1-0, terminando no topo do grupo C. Próximo jogo é quinta-feira, quando o Brasil defrontar o Paraguai. Brazucas são muito favoritos neste jogo. Campeonato do Mundo de Futebol Feminino. Hoje temos a Europa contra a Ásia, é verdade. Hoje temos Itália, China, Holanda, Japão. Ontem, Estados Unidos e Suécia qualificaram-se para os quartos de final. Estados Unidos bateram a Espanha por 2-1, com 2 golos de penalti. Suécia bateu o Canadá por 1-0. No fim de semana, um grande jogo em perspectiva. França e Estados Unidos são considerados favoritos deste torneio. Um deles vai ter que ir embora.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Nesta sexta-feira, no programa Angola Fala Só, teremos a conversa com Quito Dias dos Santos, ex-proprietário de Aulus Frame, que quer a demissão do presidente do Supremo Tribunal de Angola. Com esta referência, caminhamos para o final da nossa emissão vespertina, mas não fechamos antes de apresentarmos a resenha da imprensa americana. O New York Times escreve que o responsável interino pela proteção da fronteira se demitiu a meio de controvérsia sobre as condições de tratamento de crianças imigrantes detidas. Este jornal analisa a controvérsia sobre os fundos para os imigrantes detidos, que os democratas receiam que possam promover as políticas do presidente sobre a imigração. O Washington Post, por seu turno, destaca que o presidente Donald Trump ameaçou o uso de extrema força contra o Irão se este país atacar os interesses norte-americanos. Isto em referência à resenha da imprensa americana, num dia em que o presidente dos Estados Unidos avisou que qualquer ataque iraniano a interesses americanos resultará numa resposta esmagadora que poderá trazer à obliteração daquele país. No tweet, Trump disse que os líderes iranianos só entendem a força e o poder. Isso depois de entidades oficiais iranianas terem afirmado que as novas sanções americanas anunciadas ontem põem fim a qualquer tentativa de se resolver as tensões entre os dois países por via diplomática. Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Também por aqui termina a nossa transmissão em Onda Média. Dentro de 30 segundos, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte da nossa emissão vespertina. Um grande abraço do Amêncio Miguel. Continuação de uma ótima noite e boa festa de independência para os moçambicanos. Até amanhã. We'll be right back.
ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos como são destas perguntas, simulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em vilaportugues.com ou através do telemóvel em português e acompanhem-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem ainda como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 14:32 aqui em Washington. O céu lá fora estava nublado, a temperatura era de 31 graus Celsius. Paulo Oliveira ao microfone, a produção continua a ser de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Calvin Fowler. Principais notícias a esta hora. O Presidente dos Estados Unidos ameaça o Irão contra qualquer ataque contra interesses americanos. O Secretário de Estado Mike Pompeo afirma ter chegado a hora para a paz no Afeganistão. 25 de junho de 2019, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Teremos um resumo de notícias. Moçambique celebra hoje 44 anos de independência no meio de uma crise económica, instabilidade no norte e preparação de eleições gerais em outubro. O presidente Mussa, segundo William Mapote, diz que a paz é essencial.
No dia em que Moçambique assinala 40 e com a independência nacional, Filipinho se dirigiu às celebrações oficiais da efeméride e usou a ocasião para anunciar o ponto de situação daquele que é o assunto do momento, a desmilitarização das milícias da RENAMO.
É chegado o momento de cessação definitiva de hostilidades militares. Na semana passada, os membros do governo, no grupo de trabalho para o desarmamento, tomaram conhecimento dos seus colegas da RENAMO sobre a conclusão da formação dos processos na zona norte do país.
Enquanto se avança na solução do diferendo com a RENAMO, onde ainda não há descanso, é no norte do país, mas concretamente em Cabo Delgado, onde grupos de insurgentes continuam a desestabilizar a vida da população.
As forças de defesa e segurança estão no terreno, determinadas a combater sem trégua, e reafirmamos que não descansaremos enquanto a paz, tranquilidade não regressarem àquele ponto do país.
E pela voz de quem esteve nas frentes de combate para a independência nacional, vieram apelos ao governo reforçar as medidas de segurança para que o país viva em paz e estabilidade. Eusébio Faustino é o secretário-geral da Associação dos Combatentes de Luta de Libertação Nacional.
Convictos que as descobertas e investimento em indústria extrativa irão implicar uma maior concorrência, o que irá exigir de Moçambique o contínuo fortalecimento das capacidades das nossas forças de defesa e segurança para que o nosso moçambicano viva em paz e tranquilidade.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Enquanto isto, Moçambique quer criar um fundo soberano, mas não há consenso, como nos afirma o Alfredo Júnior.
O prazo para a criação do fundo soberano ainda não foi definido, apesar de ser prioridade para o governo, segundo Adriano Ubis, diretor nacional do Tesouro.
Uma reflexão que já aconteceu e estamos já a colher sempre contribuições da sociedade para encontrar um melhor modelo que se ajuste a Moçambique. A dinâmica das discussões assim vai determinar o horizonte temporal, mas claro que é uma prioridade naquilo que são os objetivos do governo.
Um estudo recentemente divulgado, intitulado Análise dos Determinantes Macroeconómicos dos Fundos Soberanos de Riqueza e Lações para Moçambique, realizado por Egas Daniel e Kevin Mataruca, mestres em Economia, aponta para a insustentabilidade da dívida pública de Moçambique como um dos fatores que torna inoportuno a criação de um fundo de gestão de receitas provenientes da exploração dos recursos naturais. No entanto, estas conclusões levam a que se abra o debate sobre o modelo a adotar por Moçambique na implementação do Fundo Soberano, sendo que o economista moçambicano e vice-presidente do Banco Africano, Mateus Magala, considera que a discussão sobre o modelo a adotar deve envolver a todos os moçambicanos.
Seja qual for o modelo, o que é mais importante é reconhecer a realidade específica de Moçambique.
Moçambique é um país com uma grande deficiência de infraestrutura. Então, faz sentido, todo sentido, que se possa investir na infraestrutura para se fechar esse buraco. Também é um país que tem muitas vulnerabilidades, muitos choques económicos, sociais e de todo tipo. Também faz sentido que esse rendimento possa se utilizar para podermos resolver esses problemas. Mas também não podemos, certamente, gastar tudo hoje. Temos que investir para que as futuras gerações possam continuar a usufruir das melhores condições.
A institucionalização do Fundo Soberano tem merecido o acompanhamento do Fundo Monetário Internacional, FMI, e segundo Aid Assen, o FMI está disponível a apoiar na sua implementação.
As modalidades são muitas, as formas são várias, mas alguns princípios são muito importantes. Esses princípios estão muito bem enquadrados dentro dos princípios de Santiago. Na verdade, Santiago, capital do Chile, reuniu há muitos anos atrás um grupo de muitos países que desenvolveram fundos soberanos e assinaram e se comprometeram a respeitar uma série de princípios, entre eles princípios de boa governação, transparência, independência.
Refira-se que Moçambique prepara-se para vivenciar momentos únicos na sua economia na sequência do anúncio do investimento de 23 mil milhões de dólares norte-americanos pela Anadarko para a execução do projeto de exploração de gás na Baía do Rovuma. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Esta tal empresa nacional de hidrocarbonetos de Moçambique deverá conseguir o financiamento necessário para garantir a participação nos projetos de gás natural da bacia do Rovuma, escreveu a Economist Intelligence Unit. A Economist afirma que a estatal não deverá ter dificuldade em engajar aquela suma de dinheiro, não obstante todos os problemas relacionados com as dívidas contraídas por empresas públicas, como a Vais do Estado, cujos juros nunca foram pagos nem o capital começou a ser amortizado. O mais recente relatório da Economist sobre Moçambique recorda que o projeto da Área 1 é sólido em termos financeiros, envolve empresas estrangeiras credíveis, que o processo é transparente e que foi aprovado pelo Parlamento do país, o que não aconteceu com a emissão de euro-obrigações e os dois empréstimos contraídos por três empresas públicas. O início do processo de exploração dos depósitos de gás natural, cuja decisão final de investimento do Bloco Área 1 foi anunciado no passado dia 18 de junho, irá desempenhar um papel importante na evolução do produto interno bruto do país, que a Economist prevê venha a crescer à taxa de 7,5% em 2023. Uma centena e meia de quadros de Cabo Verde visitam este ano a China a fim de participar em seminários de formação promovidos pelo Centro Internacional de Formação e pelo Ministério do Governo Comércio Chinês, indicou o embaixador da China em Cabo Verde. A informação foi avançada à agência noticiosa InfoPress na sequência de um encontro com antigos beneficiários desses seminários, que se realizam anualmente e que abrangem quadros de diversos países. Agentes da polícia, militares, jornalistas, economistas, técnicos comerciais, informáticos e de saúde e funcionários públicos estão entre os beneficiários e as áreas são vastas, conforme adiantou. Uma delegação do Ministério do Comércio esteve na semana passada em Cabo Verde, onde se reuniu com antigos beneficiários dos seminários para uma conversa sobre a sua estada na China e as experiências vividas, bem como para recolher subsídios, tendo em vista a melhoria dos cursos. Um protocolo de cooperação para o estudo e avaliação técnica do Bloco 34, localizado na bacia do Baixo Congo, em Angola, foi assinado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Cabinda Gulf Oil Company, Limited e Sonangola. As partes comprometem-se ao abrigo do protocolo a avaliar conjuntamente os dados geológicos, geofísicos, petrofísicos e outros, assim como diversas informações técnicas com vista à futura exploração deste ativo pertencente ao sector petrolífero de Angola. O Presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis sublinhou que o documento demonstra a forte parceria existente entre Angola e o grupo americano Chevron. Disse igualmente que a assinatura do documento que envolve a antiga concessionária petrolífera Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola representa o compromisso de trabalhar em conjunto para se conhecer melhor o potencial da exploração no país.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado sexta-feira será o gestor da empresa Tito Dias dos Santos, que quer a demissão do presidente do Tribunal Supremo. As eleições primárias americanas arrancam em força este fim de semana com os primeiros debates entre os candidatos à presidência do Partido Democrático. João Santa Rita aborda os debates no nosso programa semanal sobre política americana.
Para milhões de americanos, esta semana assinala a primeira oportunidade de conhecerem os candidatos do Partido Democrático à presidência. Isto porque, na quarta e quinta-feira, se realizam os primeiros debates que marcam o verdadeiro início na corrida das eleições primárias, que vão decidir quem será o candidato ou candidata a opor-se a Donald Trump em novembro do próximo ano. São 20, para já, os candidatos, pelo que os debates estão divididos em duas noites, a serem transmitidos por três cadeias de televisão, uma delas em língua espanhola. É certo que, sendo tão elevado o número de candidatos, os candidatos poucas oportunidades terão de se envolverem num verdadeiro debate, tendo, isso sim, mais oportunidades para declararem os seus pontos de vista em curtas intervenções. Mas todos os candidatos estarão, contudo, cientes do velho ditado do mundo desportivo em que nunca se ganha uma eliminatória na primeira mão, mas pode-se, sim, perder essa eliminatória nessa primeira mão. Na primeira noite, na quarta-feira, as atenções estarão viradas para Elizabeth Warren, que, de acordo com as sondagens, está em terceiro lugar como favorita. Conhecida por ter já apresentado uma vasta gama de propostas, desde cuidados de saúde à educação e outros, Warren terá a oportunidade de estar no centro das atenções nesse primeiro debate. Mas, ao mesmo tempo, isso significa que não terá a oportunidade de se comparar com os outros favoritos que foram incluídos no segundo debate. Aí estão candidatos como o antigo vice-presidente Joe Biden, Bernie Sanders, Kamala Harris e Pete Buttigieg. Joe Biden tem consistentemente estado no topo das sondagens. A média das sondagens a nível nacional dá-lhe hoje 32,1% de apoio, seguido de Bernie Sanders com 16,5%, Elizabeth Warren com 12,4%, e Kamala Harris e Pete Buttigieg com 7. O facto de Biden estar constantemente no topo das sondagens já levou muitos dos candidatos do seu partido a concentrarem as críticas na sua pessoa. Nos últimos dias, Biden esteve debaixo de cerradas críticas depois de afirmar que, no seu passado como legislador, tinha colaborado com legisladores considerados racistas para poder fazer passar legislação no Senado. Muitos, incluindo outros candidatos, como Cory Booker, consideraram as declarações de Biden como ofensivas à minoria negra. Mas Biden contou com o apoio de John Lewis, um congressista negro veterano da luta pelos direitos cívicos.
I don't think the remarks are offensive. During the height of the civil rights movement, we worked with...
Eu não penso que essas declarações sejam ofensivas. Durante o movimento dos direitos cívicos, trabalhámos com pessoas e conhecemos pessoas que eram membros da Ku Klux Klan, pessoas que se opunham a nós, mesmo pessoas que nos agrediram e prenderam-nos. Nunca abandonamos os outros seres humanos.
We never gave up on our fellow human being.
Eram palavras de John Lewis, um congressista democrata, a defender Joe Biden. O interessante no segundo dia dos debates será ver se os outros principais candidatos se concentram, portanto, em atacar Joe Biden ou mesmo se a sua idade será mencionada. Biden tem 76 anos de idade e um outro candidato, Beto O'Rourke, já disse que o partido não pode voltar ao passado, enquanto Pete Buttigieg, de 37 anos, disse que o Partido Democrático precisa de uma liderança da nova geração. A campanha do presidente Donald Trump estará com certeza a seguir com atenção estes e outros debates. Para já é óbvio que Trump considera Biden como o seu mais perigoso oponente em novembro do próximo ano, ou pelo menos quer para já desacreditá-lo.
Well, I heard Biden, who's a loser. I mean, look, Joe never got more than 1%.
Eu ouvi dizer que Biden é um falhado. O Joe nunca ganhou mais do que 1% e foi Obama quem o tirou do caixote do lixo e agora parece que está a falhar. Eu tenho que vos dizer que ele é agora diferente. Parece diferente daquilo que era, atua diferente do que fazia, é mesmo mais lento do que era. Eu prefiro correr contra Biden do que qualquer outra pessoa. Penso que mentalmente ele é o mais fraco. Eu gosto de competir com as pessoas que são mentalmente fracas. Penso que Joe é o mais fraco na cabeça. Os outros têm mais energia. Joe Biden é um parvo.
The other ones have much more energy. Joe Biden is a dummy.
Eram palavras do presidente Donald Trump. Agora resta também saber se nos debates de quarta e quinta-feira os candidatos democratas vão concentrar-se em criticar Donald Trump ou se preferem ignorá-lo e falar sobre os seus planos concretos para a presidência.
Estúdios em Washington, a Voz da América continua a transmitir em português.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. E comigo, a Ana Guedes, está aqui o Amâncio Miguel. Olá, Amâncio.
Olá, Ana.
Estás de boa saúde?
Estou de boa saúde.
Então bem, e vamos falar de epilepsia. Isto porque a OMS diz que há falta de tratamento para epilepsia em países de baixa renda.
É verdade, Ana. 3/4 das pessoas que vivem com epilepsia em países de baixa renda não recebem o tratamento que precisam, aumentando o risco de perder a vida de forma prematura, e muitos são condenados a viver uma vida cheia de estigma.
A conclusão está incluída num estudo que foi publicado pela OMS e parceiros da sociedade civil e que se intitula Epilepsia, um imperativo de saúde pública.
Na tal nota, a Organização Mundial da Saúde diz que a lacuna de tratamento para a epilepsia é inaceitavelmente alta, quando se sabe que 70% das pessoas com a doença podem ficar livres de crises quando têm acesso a medicamentos que podem custar apenas $5 por ano.
E além disso, Amâncio disse que o risco de morte prematura em pessoas com epilepsia é até 3 vezes mais do que na população em geral. E isto, em países de renda baixa e média, o risco é bastante maior do que os países de renda alta.
E também dizem que as causas são a falta de acesso aos serviços de saúde e as causas que podem ser evitadas, como afogamento, ferimentos na cabeça e queimaduras.
Perto de metade dos adultos com epilepsia, segundo o estudo, tem pelo menos mais um problema de saúde. Condições de saúde mental, com 23% dos adultos vivendo com depressão e 20% com ansiedade.
E a Organização Mundial da Saúde, que é citada pela ONU News, diz que essas questões podem piorar as convulsões e reduzir a qualidade de vida.
Além destes problemas, entre 30% a 40% das crianças que sofrem de epilepsia têm dificuldades de desenvolvimento e também dificuldades de aprendizagem.
Um ponto que é destacado no tal estúdio é o estigma generalizado. O presidente do Escritório Internacional para a Epilepsia, Martin Brody, disse que o problema é um dos principais fatores que impedem as pessoas de procurar o tratamento.
E segundo ele, muitas crianças não vão mesmo à escola e os adultos veem os direitos negados, como trabalhar, dirigir um carro e até casar. E ele disse que essas violações dos direitos humanos precisam de terminar.
Se calhar aqui, Ana, recordar que a questão do estigma não é apenas para a epilepsia, são várias as doenças. Aliás, qualquer debilidade faz as pessoas ficarem acanhadas e não se apresentarem e também não apresentarem o problema, não é verdade?
E muitos preconceitos na própria sociedade, que às vezes vai a questões culturais para responder a algo que não entende. E epilepsia, quando tu tens convulsões, é de facto uma coisa que quem não tem conhecimento fica, de facto, receoso o que é que pode estar a ter. Há pessoas que dizem que as pessoas têm o diabo no corpo, não é?
E é constrangedor.
vulgarmente. Exatamente.
E a Organização Mundial de Saúde diz também que é preciso haver campanhas, tal como dizia a Ana, para que as pessoas percebam, e as campanhas devem ser nas escolas e nos locais de trabalho, e também a introdução de leis para que esses elementos tenham resposta nos programas de saúde pública dos países.
Para além do mais, a OMS até sugere mesmo que haja vontade política, porque o diagnóstico e o tratamento da epilepsia, dizem eles, devem ser integrados nos serviços primários de saúde de cada país.
E a Organização Mundial da Saúde também diz que tal pesquisa que foi feita destaca que foram introduzidas alterações em países como Ghana, Moçambique, Myanmar, que é o antigo, antiga Birmânia, e o Vietnã. Segundo esta agência, a iniciativa permitiu que mais de 6 milhões e 500 mil pessoas tivessem acesso ao tratamento para a epilepsia, caso necessitem.
E Samuel Weep, que é o presidente da Liga Internacional contra a Epilepsia, diz que o mundo sabe como reduzir, de facto, a lacuna do tratamento. Diz ele, o que é preciso agora são medidas para acelerar a introdução desses tratamentos.
E os especialistas dizem que a epilepsia pode ser causada por lesões durante o nascimento, infecções do cérebro, como a meningite ou a encefalite, e acidentes vasculares cerebrais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 25% dos casos de epilepsia podem ser prevenidos.
E como os sintomas de epilepsia, aliás, que as pessoas podem notar, têm, portanto, as pessoas que caem no chão, têm aquelas contrações descontroladas, involuntárias dos músculos do corpo, e que outros sintomas temos?
Há outros sintomas, como a rigidez dos músculos, especialmente nos braços, pernas e na caixa torácica, o salivar muito, chegando mesmo a babar.
E outra coisa que eu reparei uma vez que alguém que estava a ter um ataque de epilepsia é que a tentar abrir a boca para que as pessoas não mordam a língua e não se alejem. E por outro lado, aquele ranger de dentes, não é?
E também a questão da incontinência urinária, dificuldades ao respirar e a mudança do tom de pele.
E pronto, assim, amigos ouvintes, nos vamos despedir. A todos uma boa semana. Saúde, Ana Guedes.
E do Amém, se liga.
E vamos agora ficar com C4 Pedro e Nelson Freire, na interpretação Bull Temel.
Amore, ma manda mais beijo que eu quero, manda de novo. Juro que eu não vou falar, manda vir beijo, eu quero mais. Juro que vai ficar entre nós, man. Você pode mandar em mim, eu não fico triste, pode até fingir, mama. Pode fingir que me ama. Give me more kiss, cause I wanna give my again. Juro não vou tell nobody, give me just one more. Você pede eu dou. Por ti sou louco, baby, quem me aceita tem bom gosto. Se tu senti muito amor, é porque você tem medo. Pra me dominar assim, só pode ser medo. Pra enrolar minha cabeça, só pode ser medo. E tu não para do beijo, a tua boca, só pode ser medo.
Foi Nelson Freitas, aliás, e C4 Pedro Lembo. Tem a passagem para resumo de notícias do dia 25 de junho de 2019, terça-feira. O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avisou que qualquer ataque iraniano contra interesses americanos resultará numa resposta esmagadora que poderá trazer a obliteração daquele país. Num tweet, Trump disse que os líderes iranianos só entendem a força e o poder. Isto depois de entidades oficiais iranianas terem afirmado que as novas sanções americanas, anunciadas ontem, põem em fim qualquer tentativa de se resolver as tensões entre os dois países por via diplomática. O presidente Hassan Rouhani descreveu como ultrajantes e idiotas as novas sanções anunciadas contra o líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, e 8 destacados comandantes da Guarda Revolucionária. Os Estados Unidos ameaçaram também por sanções ao ministro dos Estrangeiros, Javad Zarif. Um porta-voz do Ministério dos Estrangeiros iraniano acusou Washington de destruir os mecanismos internacionais para se manter a paz, acrescentando que aplicar sanções aos líderes iranianos significa o fim permanente da via diplomática. Em Jerusalém, onde se encontra de visita, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, afirmou que o governo americano tem mantido a porta aberta para verdadeiras negociações, mas que o Irão respondeu a isso com um silêncio ensurdecedor. O secretário de Estado americano Mike Pompeo afirmou durante uma visita não anunciada ao Afeganistão ter chegado a hora para a paz naquele país devastado pela guerra. Pompeo foi recebido pelo presidente afegão Ashraf Ghani para debater as conversações de paz em curso entre os Estados Unidos e os Talibã. Pompeo afirmou aos jornalistas que os dois estadistas concordaram que a paz é a prioridade e que o Afeganistão nunca deverá servir de plataforma para o terrorismo internacional. Pompeo parou no Afeganistão a caminho de Nova Delhi para encontros com o primeiro-ministro Narendra Modi, escalando-se a 7ª ronda de conversações de paz entre entidades dos Estados Unidos e os Talibã. O governo chinês manifestou a esperança de um próximo encontro entre os presidentes Xi Jinping e Donald Trump possa fortalecer a confiança e diminuir a guerra comercial. Em nome toda a equipe que elaborou e apresentou a emissão desta terça-feira, 25 de junho de 2019, despedimos desejando a todos muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.